vídeo de gente sendo morta, levando tiro.
Imagina se fosse sua irmã aqui.
E agora quer ficar dando lição de moral?
Como dizer o que é preciso sem perder a amizade?
Você tá sendo um babaca.
Costumo ser o chato do grupo.
Fala, galera. Eu sou o Pedro de Figueiredo e esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. Para quem não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais gratuitos, com produção de conteúdo, como esse podcast, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo.
Theo por aqui, mais uma vez, sagradamente. E, para nossa alegria, esse podcast é uma parceria com a Cartago, uma marca da Grindene de sandálias masculinas que está fechada com o Memo porque acredita na importância do debate sobre masculinidades.
Oi, gente, meu nome é Caio César e o nosso tema de hoje é como não passar pano para a brodagem. Ou seja, como não relativizar a atitude machista daquele nosso camarada em nome da amizade.
Caio César, o geocaio da internet. O não famoso. Pode deixar de falar. A gente vai falar da clássica passada de pano virtual naquele grupo caótico do WhatsApp, que todo mundo tem um grupo desses. Da passada de pano no botequim, naquela cerveja pós-trabalho. Aquele momento que a gente pega leve com um amigo, finge que não escutou, só porque o cara é nosso amigo. E a gente aproveitou que esse episódio está sendo gravado aqui em São Paulo, capital, nos estúdios da Mutato, uma agência incrível e parceira do Memo, recebendo os nossos encontros aqui no Grupo de São Paulo. Muito obrigado para Samani, muito obrigado Zanelato e todos e todas da agência. É para chamar dois convidados incríveis, e a casa está cheia hoje aqui, coisa linda demais. O Ken Fujioka, do Naruhodo, caseiro deste grupo que acontece aqui na Mutato, em São Paulo. Muito bem-vindo, meu querido.
Oi, obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui.
E também Cris Dias, o dono das interwebs todos aí, o cara dos podcasts da vida. Muito prazer, irmão, ter te receber aqui.
Beleza, valeu. Chegou o dia de participar do podcast do Memo aqui.
É isso. Eu acho que é uma boa hora para a gente chamar aqui a participação do Gustavo Tanaka, que é o fundador do Brotherhood, que é um movimento bem legal também de debate de masculinidades e tal. O Gustavo falou um pouco desse bloqueio, dessa dificuldade que a gente tem em dar um toque no nosso parceiro, no nosso camarada.
Bom, eu percebi que eu não tinha coragem de falar a verdade. Essa aqui é a real. Então, quando tinha alguma piada machista, homofóbica num grupo do WhatsApp ou na roda de amigos, eu às vezes ficava quieto, deixava passar ou dava aquela risadinha assim e meio que concordava. Né? Só que, na verdade, o que eu percebi é que eu não tinha coragem de falar, ô, cara, não gostei disso aqui, cara, não faz sentido pra mim, não acredito nisso. Né? E eu não fazia isso porque eu não queria ser o cara chato que vai pesar, que vai fazer a galera se sentir mal, não queria fazer o outro cara se sentir mal, não queria constranger a outra pessoa, sabe? Só que nessa de não querer constranger a pessoa, a gente deixa passar, né? E eu percebi que eu depois ficava me sentindo mal por não ter sido verdadeiro, por não ter sido honesto comigo mesmo, né? Então, eu vejo isso como um processo meu de autoconhecimento e de desenvolvimento mesmo, de eu falar, cara, por que que eu não consigo falar o que eu acredito? Por que que eu não consigo ser verdadeiro? E então, eu comecei a me colocar mais, assim, de não deixar passar as situações e falar quando eu não concordava, quando eu achava que estava sendo preconceituoso aquilo, quando eu achava que estava sendo machista. E fui percebendo que muitas vezes, né, as pessoas que mandam, elas nunca pararam para se questionar, elas só fazem de forma automática, só repassam porque acham que é assim que tem que ser. E teve até uma situação num grupo que uma vez um amigo mandou uma piada dessas bem toscas, assim, simples, falando que louça era coisa de mulher. E aí eu falei que não concordava com aquilo, porque eu sempre lavei louça na minha casa, então não via essa coisa de ser só de mulher. E depois ele que mandou falou, cara, eu também não concordo com isso, na minha casa eu que lavo, não é minha namorada que lava, eu que lavo mais, tá? Mas eu achei que vocês fossem achar engraçado. E aí ele só reproduziu porque achou que fosse engraçado, né? Então muitas vezes, falta da gente se colocar, além de eu ficar bem comigo mesmo, eu tô, cara, sendo verdadeiro, né? E tô ajudando na expansão da consciência de quem não percebeu, assim, de quem nunca parou para refletir sobre isso.
Muito obrigado, Tanaka, pela sua participação. Sempre um prazer aqui a gente estar, né, estimulando outros movimentos de masculinidade, essa integração e tal. Conheci o Gustavo recentemente no evento do Papo de Homem, então prazerzaço ter você aqui conosco.
Cara, eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas ser mais velho tem, olha só, alguma vantagem. Normalmente tem muita desvantagem, mas assim, eu consegui me colocar numa situação de grupo de amigos onde eu fui meio isolando, eu não tenho mais, vou usar até uma palavra forte aqui, a necessidade de ter muitos amigos, de me provar, assim, com meia dúzia de amigos eu estou bem pra caramba. Então, assim, eu já fui de grupo de WhatsApp que não só os caras mandavam tudo isso que relataram, como assim, mandava foto, vídeo de gente sendo morta, levando tiro e tal. E, cara, eu falei, bom, galera, valeu, achei que esse grupo aqui era para outra coisa, não deletar, e vazei, e tranquilo, e, sabe, estou aqui, feliz da vida. E, naturalmente, eu fui filtrando isso, e os amigos que sobraram, olha, que parece até uma coisa ruim, né? Os amigos que continuam até hoje, eu consigo ter uma intimidade, uma confiança suficiente para falar, cara, não, peraí. Eu sou de um grupo de chat com o Ken, que está aqui na mesa também, e ele é o cara que já entra... Ou não, o que, que vai ter piada homofóbica aqui e tal? E é um grupo que fala muito de futebol, e aqui em São Paulo tem o São Paulo Futebol Clube e tal. Ah, vai fazer piada homossexual aqui? Aí os caras já... Não, tá bom. Aí os caras já recuam. E aí, com o passar do tempo, você vê outros membros do grupo falou, peraí, mas essa piada aí, como é que é? Tal, vocês viram? E aí o cara já compartilha uma notícia. Pô, você viu que aconteceu isso aqui nessa empresa? Então isso vai aos poucos contaminando. Mas eu entendo que para isso acontecer tem que ter uma relação de confiança, de tempo também, até para o cara virar e falar assim, putz, o que está em jogo aqui é a minha amizade com o Cris e com quem, que o Ken chega dando voador. Ele fala assim, eu vou sair do grupo, se rolar próximo e tal, vou deixar ele falar, mas ele, não sei se ele vai ter a humildade, não sei qual dos dois, de falar isso. Mas você tem uma relação de confiança, de falar com a pessoa, e você entender que, cara, se eu sair daquele grupo, beleza, entendeu? Tem, a vida segue e é melhor do que... E a gente fica muito preocupado também. Ah, eu não quero ser visto como o chato do grupo. Ah, que a galera fala, ah, lá vem o chato, lá vem o cara dizer que não pode dizer que... É, cara, tem que ser o chato mesmo e ter até um certo orgulho disso, de ser reconhecido como o cara que está defendendo uma coisa legal. E agora eu passo a palavra para o chato do grupo. Não, brincadeira.
Eu costumo ser o chato do grupo. Nas relações pessoais, eu tenho feito o mesmo que o Cris. Assim, simplesmente abandonado os grupos que não me interessam mais. Assim, onde a merda corre solta. Assim. Eu não sou tão civilizado quanto o Cris. Eu dou um último golpe antes de sair do grupo. Eu tento deixar claro, sim, por que é que eu saí do grupo. Talvez na esperança de que aquilo gere alguma reflexão, uma última tentativa de reflexão.
Mas também não espera a resposta. Você sai...
Não, eu saio, não espero a resposta. Né? Assim, já tinha desistido. Quando eu resolvi sair, já tinha desistido do grupo. Então, só dou uma última voadora e cai fora. Mas nas relações pessoais, eu tenho feito essa filtragem. Né? E também estou felizão, assim, sabe? Felizão de ter ficado com aqueles que eu acho que vale a pena, que tem conversa, que, né? Onde há respeito. Não estou dizendo que são pessoas perfeitas, ninguém é santo, né? Assim, mas pelo menos a intenção é de não fazer cagada. Né? Acho que a dificuldade maior que eu sinto ainda é no âmbito profissional. Né? Quando eu até coloquei isso numa das rodas.
Foi o seu tema da roda aqui, primeira roda aqui em São Paulo.
Exatamente, né? Que é essa questão da brodagem no mundo corporativo. Né? Como é que você age quando o cara que fez a merda, ou falou a coisa errada, quando o cara é seu chefe, quando o cara é seu cliente.
Né? Quando você não tem intimidade com a pessoa.
Exato. Né? Então, assim, existe uma dificuldade muito maior.
Não dá para chegar de voadora, né?
Exato, não dá para chegar de voadora. Geralmente você está com mais gente, né? Às vezes com a equipe dele inteira dentro da sala. Né? Então, não é o caso de você simplesmente humilhar ele em público. Né? Acho que essas são as situações mais delicadas, sabe? Mais delicadas. Principalmente quando você está falando de alguém que tem poder. Né? Dentro daquela dentro daquele espaço corporativo. Né?
Sim.
Então, esse acho que é um exercício que eu ainda faço diariamente, assim, sabe?
O que eu aprendi significa também que não está funcionando 100%, ainda tenho muito que praticar e aprender e melhorar. Mas, assim, quando você tem essa relação de confiança, amigos que gostam de você, você gosta dos caras e tal, aí é a hora de ter essa conversa tipo que o Caio falou. E aí o truque de linguagem, o Caio já deu spoiler, é... Eu falava isso... Eu estou tendo essa conversa uma vez por semana, pelo menos, com amigos meus, que assim como muita gente no Rio de Janeiro, usa a palavra nego para falar de pessoas...
Neguinho,
isso. Aí nego chega lá e manda não sei o que tal. E aí eu falo... Eu também usava muito essa expressão porque eu achava que não tinha nada... Então, você vai construindo junto e não é chegar na voadora e...
Que às vezes é, né? Às vezes é também chegar na voadora, né? Tem isso.
Eu falo, cara, de novo. Eu falo, já falei com você, seu idiota. Mas é você fazer, você se colocar, e aí tem esse exercício, sei lá, de empatia, de gerar essa conexão. E eu vi eu estava vendo ontem um TED Talk de um cara falando que o que você quer é que a pessoa fale. Ele falava em inglês, que o cara fala, that's right, que o cara. Só que você fala assim, pô, Pedro. Você é um cara que veio, que morou, não sei o quê, que trabalhou, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí você vira e fala assim, é, isso mesmo. Então, tipo, se você me entende, você não está chegando aqui de voadora. Você sabe por quê, o que me trouxe até aqui. E aí você deu essa introduzida e você coloca. E a outra coisa que eu aprendi, aí eu fiz cursos, a empresa onde eu trabalhava pagava curso para a gente fazer isso, e eles usavam muito a expressão que é... O nome do curso era basicamente como ser um aliado. Que é em situações como a que o Ken falou, que é do ambiente de trabalho, é um ambiente onde você não tem intimidade suficiente com as pessoas. Então, tipo, outro dia eu fui no show do Paul McCartney, tinha um cara que só tinha encontrado uma vez, e o cara mandou uma errada. Aí a atitude é o contrário. Aí é você colocar aquilo em público, sem ser voadora, mas assim, não é chamar no canto. Porque aí, quando eu estudei isso, eu conectei com histórias, por exemplo, tem muito... Ah, o jornalista tal recebeu uma denúncia de que ele era racista. O ator tal, a denúncia de que ele assediava todas as mulheres da produção e tal. E aí, quando sai essa denúncia, começa a vir a história assim, ele já faz isso há 20 anos. E por 20 anos, alguém chamava ele no canto e falava, pô, cara, não faz isso e tal, não sei o quê. Enquanto tiver no canto, não vai rolar. Enquanto rolar um escândalo, entre aspas, quando você jogar o bode no meio do Allianz Parque, lá do show do Paul McCartney, isso, o cara vai olhar em volta e ele vai ver a reação das pessoas e ele vai começar assim, caramba, o Chris não é o único cara. As pessoas também deram uma balançadinha de cabeça também e tal. Então, porque a gente, como sociedade, já avançou de 20 anos para trás. Então, as pessoas vão... não, que isso? A galera vai fazer ou deixar disso, mas você botou o bode no meio da sala e colocou... O que me ensinaram nesse curso é que o mais importante, principalmente se tem, por exemplo, se a gente está falando de machismo numa roda, se tem uma mulher na roda, ela se sente mais segura e fala assim, cara, que eu tenho um aliado. Isso vale não só, isso vale até para, sei lá, assédio moral do chefe no trabalho. Mas a pessoa, caramba, eu não estou sozinho, eu tenho um aliado aqui, então beleza, então eu não vou chegar em casa e surtar porque eu estou abandonado. Então são jeitos diferentes de você abordar, dependendo do nível de intimidade que você tem com a pessoa e o ambiente onde você está.
Eu queria pegar duas coisas sobre isso que você estava trazendo. Assim. A primeira é sobre essa questão da intimidade facilitar esse contato, que eu não sei se é bem assim. Eu acho que às vezes, inclusive, as pessoas que têm mais intimidade são as pessoas mais difíceis de você colocar, sabe? Porque, pô, a pessoa já vai falar assim, quem é você para falar uma porra dessa? Ou qualquer coisa assim, sabe? Às vezes é mais difícil... É uma relação de muito tempo, mas que não tem essa abertura, como nós homens sabemos que nossas amizades não são tão profundas assim. Sim.
Mas aí será que... Desculpa te interromper, mas será que isso também não significa que é uma intimidade meio ilusória? Assim,
talvez sim. Eu concordo, inclusive. Mas o ponto é, né? De uma maneira geral,
sim.
A pessoa que tem um amigo de 30 anos não necessariamente se sente à vontade para... falar assim, cara, isso que você está falando eu não achei legal, qualquer coisa,
sim,
assim, sabe?
Sim.
E fazendo o contraponto, às vezes é mais fácil você colocar para uma pessoa que você não conhece, Porque foda-se.
Tem menos, né, a perder.
É, é, tipo, ah, cara, foda-se, pô, você tá sendo um babaca. E aí, até às vezes, é até mais fácil chegar de voadora, inclusive, uhum, nesse cara, sabe? Porque uhum, você justamente não tem nenhum vínculo e ele não tem perda emocional, sei lá, de criar um atrito uhum ali, entende? Uhum. Porque o que eu entendo é que é uma questão muito sensível, de fato, para nós. Esse tema eu acho muito foda, porque é onde você coloca a sua carteirinha do clube do macho em xeque, né, cara?
Sim. Sim.
Onde você bota o seu pertencimento no grupo de homens em dúvida. Uhum. Então, eu sei que exige, e eu concordo tudo com o que o Chris estava colocando de botar o bode no meio da sala, mas eu também entendo que é difícil pra caralho você
muito,
fazer
muito,
isso.
Não, é claro que
é. Que é muito, assim, o cara que chama no canto e fala, pelo menos ele está se posicionando. Eu também não acho que seja a melhor postura, porque acaba camuflando e invisibilizando toda essa postura uhum negativa do outro, mas o cara tá
Fora que a gente teve num grupo de memo onde esse tipo de assunto foi debatido e o cara falou, eu chamei no canto e fui mandado embora.
Isso.
E ninguém ficou sabendo porque ele foi mandado embora.
Isso.
Então também, eu concordo com você, é difícil pra caramba. Imagina, já é difícil pra gente vencer os nossos problemas e tal. E ainda tem que invadir o território do outro, cara, é muito, muito, muito difícil.
É muito sinistro.
Acho que pra gente também que tá nessa coisa de mudar, de ser diferente, acho que o mais importante também de se colocar nesse lugar que já fez essas merdas, é porque geralmente o cara fala, tipo, fala assim, se ele é seu amigo, né? Porra, mas você é quem? Até outro dia também tava falando isso, e agora quer ficar dando lição de moral?
É, então.
E é isso.
Acho que o legal,
eu tava
na verdade,
também,
é você,
né,
falar isso. Exato. Até antes do cara falar, né?
Exato, assim, exatamente. É, estava isso, sim, agora mudei, porque sim, eu pensei, porque eu
eu vou te explicar por que eu isso, qual o raciocínio que eu fiz
para
chegar nesse lugar.
Eu participei de um estudo que acho que todo mundo aqui na mesa deve conhecer, um estudo sobre assédio nas agências de comunicação.
Sim,
né?
Sim.
E eu apresentei essa pesquisa com a Ana Cortá e com a Lara, que são as duas pessoas que fizeram esse projeto comigo. A gente apresentou em mais de 60 lugares. Né? E a maneira que a gente encontrou de capturar a atenção das pessoas e o mínimo de escuta é justamente começar assumindo que a gente também já cometeu assédio moral na nossa carreira. Né? Tanto eu quanto a Ana, para nos colocar no mesmo nível da audiência, né, para aí começar a falar sobre o assunto. Né? Então, acho que, sem dúvida, acho que essa é a melhor postura. Eu também queria deixar claro, quando eu falo de voador, não é chamar o cara de babaca, escroto, né? Mas sim gerar um constrangimento dentro do grupo.
Sim.
Sabe o que o Chris está chamando de bode na sala? Assim, é gerar um constrangimento. Né?
Sim.
É o oposto de deixar passar batido. Assim,
uhum.
Sabe? Nem sempre vai ser pessoal, individual contra alguém. Né? Vai ser uma coisa do tipo, na próxima eu tô fora. Entendeu?
Sim.
Então não xinguei ninguém, mas rolou um constrangimento.
Uhum.
Sabe? Um constrangimento público, ainda que num grupo virtual. Assim, né?
Sim.
Porra, cara, e funcionou, meu.
Sim.
Esse mesmo grupo tem outra postura hoje, assim, sabe?
Pois então, funcionou, né? Para uhum mim o ponto é esse, assim, tipo, é muito difícil a gente dizer assim, fale dessa forma, fale daquela outra, se posicione assim.
Talvez a mesma coisa não funcionaria em outro lugar.
Exato, né? Exato. Então, assim, uhum, eu acredito que não existe uma cartilha, né?
Sim.
Não sei o que vocês pensam, assim, que se tem a maneira ideal, mas eu não vejo uma maneira específica para atuar nessa questão, sabe?
Sim.
Às vezes falar no canto, dependendo, sei lá, pode funcionar também. Uhum. Dar a voadora pode uhum funcionar também.
Uhum.
Trazer para si, sei lá.
Sim.
É que eu acho...
A única coisa em comum de todas essas abordagens é se posicionar, de alguma
sim
maneira tomar uma atitude.
Sim.
Não
sim
se omitir.
Mas, beleza, eu acho que a gente tem que se posicionar. Mas é difícil para caralho. A gente
muito,
já chegou a essa
muito,
decisão.
Muito.
Sim. Às vezes é com indireta, mano.
Exato, pode ser às vezes,
entendeu,
com indiretinha, né?
Às vezes o cara faz uma cagada e eu faço um post no Facebook sobre aquele assunto.
Uhum,
sabe
uhum
assim?
Nossa, mas eu tenho um grupo no WhatsApp e tem uns caras lá que... Eu não queria falar quem é não, mas... E vai, é assim.
Eu queria trazer pra mim a questão que... às vezes eu não consigo ainda, mesmo assim, né? Eu, uhum, que estou nesse movimento de forma, né, uhum, recorrente.
Você é muito da paz, Pedro. Você, Pedro, é muito da paz.
Não, cara.
É
muito, exatamente. Não, não sei se é isso, não. Às vezes é uma omissão, de uma certa forma, acaba, uhum, sendo, né? Não tem como colocar de outra forma, eu acho, assim. Que por mais que eu tenha vontade, você fica assim, cara, não estou sabendo a melhor forma de colocar.
Não, é difícil.
Vai causar, de fato, um constrangimento e, putz, vai ser foda. Eu não estou falando nesse grupo tem um mês e meio, sabe assim? Eu não me coloco nesse grupo já tem 2 meses. Aí eu vou falar só para apontar a piada do outro, uhum, mesmo me colocando, vai acabar soando arrogante, vai, sim, acabar... Entendeu? Então...
Não, e assim, a gente está falando aqui que não sabe exatamente como falar, mas a gente tem noção de como não falar, que é, por exemplo, dando uma de professor.
Sim.
Deixa,
sim,
eu explicar para você.
O palestrinho, aqui, né? O palestrinho. Isso, segundo palestrinho. Butler.
É. Então não é isso. É essa posição de vulnerabilidade que a gente vem falando. Olha, eu... Você acabou de usar a expressão. Estou sem graça de falar com você. Mas, puto, eu já passei por isso e tal. Tá, sabe? Então, assim,
sim,
não é... E às vezes, vamos fazer o alto jabá aqui, às vezes é, mande um link do podcast do Memo, como quem não quer nada, ouve isso aqui. Às vezes é isso, até se a pessoa tem esse perfil mais tímido e tal, e ah, olha esse podcast aqui que eu vi, que interessante e tal, e manda, sim, lá, acho que muito do nosso trabalho aqui é isso também. Uhum.
Este episódio aqui será muito compartilhado, nossa, nos meus, é, grupos de WhatsApp.
Marque, com fazer, certeza, tipo, é, fazer tipo youtuber, marque 2 amigos.
Assim. Sorteio.
Tem umas coisas aqui que vocês trouxeram que me faz muito sentido pontuar. Eu desacredito um pouco nessa coisa de pé na porta, porque eu acredito que dedo na cara, assim, nunca lá foi muito didático, por mais que isso ainda seja usado. Eu acredito que, dependendo das circunstâncias, pé na porta é só propagar a forma masculina de lidar com as coisas, que é propagando, boa, mais violência.
Uhum.
Então...
Excelente ponto, Elzito.
Tipo, é mais expressão, mas a gente, os homens ainda usam a raiva como sua principal expressão. Então, será que pé na porta seria justamente propagar ainda mais essa forma de se expressar? Assim, outra coisa é sobre realmente... quando a gente tem mais pessoas próximas, ou seja, fica mais complicado falar com quem é íntimo, porque quanto mais intimidade, a gente se sente mais propenso a ser julgado pelo outro. Então, por isso que, por exemplo, nos encontros do Memo, a gente se encontra quinzenalmente e nem todos ali são amigos. Inclusive, alguns seguem como completos desconhecidos lá dentro, porque se sentem muito confortáveis, deixam o espaço seguro para chegar lá, despejar, ouvir, ressignificar coisas e tocar a vida dele.
E tudo bem também. Né?
E tudo bem também. Para mim, uma das perguntas que vieram também nos encontros, que ainda não tem resposta, e talvez leve um tempo até para cada um criar a sua, é como dizer o que é preciso sem perder a amizade, né? Sem perder esses vínculos que são importantes. E aí eu colaboro com essa fala de talvez não tenha uma maneira, talvez tenha várias. A gente vai precisar agora apurar todos os nossos sentidos para ir captando que várias maneiras são essas, criar as próprias, conferir com os outros o que tem funcionado para criar as suas, enfim. Enfim, soltei umas coisas aqui.
Que eu...
Soltou muito bem soltado, né? Muito obrigado.
Eu estava só anotando ali, só analisando a gente ali.
Para depois julgar, gente.
Não. O veredito. De novo, eu nisso eu me acho numa posição bem particular de personalidade, de idade e até de privilégio até financeiro, de que o raciocínio que eu faço é, eu vou chegar, sei lá como, eu vou falar com a pessoa. E o que eu espero de um amigo meu é que ele respeite a minha posição. Se falar, ah, besteira, lá vem você... Cara, então não é para esse cara ser meu amigo. Eu não quero ter uma amizade com esse tipo de pessoa. Se o cara, num assunto que eu considero importante, ele não está disposto a dialogar comigo, eu estou repensando a minha relação com essa pessoa. Mas, de novo, é porque eu, o peso de ter muitos amigos, ou a necessidade, assim, tem gente que, idade, dinheiro e tal, cara, eu preciso ter um monte de amigos, porque eles que vão me dar os jobs, eles que vão me indicar, eles que vão... Beleza, entendo. É uma posição particular minha de como eu encaro isso. E eu já perdi amizades, assim, e acho que já até perdi empregos, oportunidades de emprego, porque eu falei, cara, com esse cara aqui eu vou, tipo, vou desamigar ele no Facebook para ele não ver mais meus posts e tal. E beleza.
É. É, então, isso de trazer que é o seu, é o respeito com você, né? Que ele precisa respeitar, que esse, seu amigo precisa respeitar ali no grupo, que seja, é o que eu tento fazer também para me colocar, assim. Porque, né, o que eu vejo de forma recorrente é aquela coisa assim, imagina se fosse sua filha. Imagina se fosse sua irmã aqui. Uhum. É, mas agora que eu não vejo. Aí tu não vai compartilhar. Aí a resposta é sempre assim, minha mãe nunca faria isso. Minha filha vai ser educada para nunca fazer uma coisa dessa. Então tem sempre essa retórica aí que para mim é o importante de você não usar desse argumento, né?
Isso.
Que é usar assim, cara... E que para mim tem que ser a nossa consciência, na real. Assim, né? Tipo, não é por causa da filha do outro ou da irmã de não sei quem. É porque essa parada te incomoda particularmente. Assim. Isso é uma questão para você, né? Isso não é questão pro outro. Sei lá, é um desrespeito com o outro. Não, é um desrespeito comigo. Porque eu não quero receber esse tipo de conteúdo. Porque eu acho essa piada uma merda. Sei lá, por quê?
Exato, porque isso vai além, né? Significa que, de fato, a gente não está preocupado em converter a outra pessoa, sabe?
Isso.
Minha missão não é converter um outro cara, entendeu? Né? Essa é a missão dele.
Isso.
A minha missão é eu me desconstruir, né? É eu fazer menos merda. É
você se posicionar minimamente, né?
É eu fazer menos merda. Se posicionar faz parte de fazer menos merda.
É isso, né? Exato. É você e se ponto, posicionar contrário, assim. Né? Pelo menos assim, ele entende que você não é um ponto de apoio para ele, sabe?
Fala assim, cara, isso eu acho errado. Eu não faria. Sim. Entendeu? Agora, você tem
pensa
que...
Pensa aí, né?
É, pensa aí. Exatamente. Né? Porque não vou converter ninguém.
Entendeu? E o nosso... Essa... Né? A gente
e fala o memo é legal por causa disso. Né? O memo é legal por causa disso. Porque cada um está na sua busca, né? E se apoia na busca do outro para fortalecer a sua busca.
Sim.
Como ninguém está ali para converter o outro.
O memo não se propõe a dar dicas e conselhos de como ser um novo homem, a nova masculinidade.
Ah, eu já tinha pulado fora se rolasse.
Já estão isso, né?
Todos nós teríamos pulado fora, eu acho. Inclusive eu, né? Talvez. Mas o ponto não é sobre você, né, dar dicas de como ser um novo homem se colocando numa posição professoral, que era o que ele estava colocando antes. Uhum. É você, de fato, se incomodar com aquilo, porque aquilo ali você entende como um desrespeito.
Sim.
E aí você sente a necessidade de se colocar ali.
E quando
entender
você...
que o seu incômodo vai causar uma reflexão no outro, né? Que acho que é o mais importante. Sim. Não é dizer não faça isso, mas do tipo, a maneira como eu me coloco é pensa aí que, na merda que você falou, pelo amor de Deus.
Que eu entendo como merda, né?
É, exatamente.
Que eu entendo como
merda. Ou que, ao invés de dar dica, falar assim, cara, eu assisti esse filme e esse filme pra mim foi transformador.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então,
sim.
Pode ser que
eu escutei
seja legal.
Esse podcast. Ah,
exatamente.
Isso, aí,
eu vi esse documentário. Né, assim, não estou falando que você tem que ver esse documentário. O que eu estou te relatando, né, tô testemunhando aqui para você é que, para mim, esse documentário foi foda.
Para mim, trazer para a primeira pessoa. Né? Acho que o resumo desse papo que a gente está tendo agora nesse momento é assim, traga para você, né? Traga para a primeira pessoa isso tudo que você está sentindo. Né,
porque esse comportamento em grupo... Esse comportamento que tem o contorno do cara que pegou geral na balada e tal, é um negócio que está no centro da masculinidade e a parte tóxica, é que você tem que ficar se provando para os outros homens o tempo todo, seu valor e sua superioridade, sei lá.
Você me lembrou, cara, uma história de um participante do Memo também, que ele... Para se sentir mais pertencido ao grupo e tudo mais, e fazer parte dessa coisa, ele era um dos que mandava muito vídeo pornô e tal dentro dos grupos. E aí ele disse que um cara do grupo foi falar com ele no privado, pô, irmão, você que manda vários vídeos, você manda os melhores vídeos, manda alguns aí. E ele falou assim, caralho, eu virei o cara que manda o fornecedor de vídeo pornô pro grupo. Que merda de posição é essa que eu assumi? Então, às vezes o cara faz sem nem ter a vontade de fazer, sabe? Mas ele faz para você, para se sentir incluído, para se sentir, sei lá, representado de alguma forma, sei lá, muito doido.
Existe um perigo nessa tática de se isolar, que foi a primeira coisa que eu falei aqui, é de que a gente isola as pessoas em bolhas onde isso acaba aumentando. Então fica só um bando de machistas mandando fotos e tal. E aí isso vira a norma para eles e todo mundo aplaudindo, e aplaudindo até para se justificar ter sido isolado de família e tal. Então isso piora, e talvez muito da ebulição que a gente está passando no mundo hoje vem disso. Mas aí, na minha cabeça, é muito o que a gente falou aqui. Antes de salvar o mundo, eu estou tentando me salvar, então também não vou carregar esses caras essa nas cruz, costas, entendeu? Essa cruz. Mas sim, tem esse perigo. Ah, cara, desculpa, você não é mais... Acho valeu que... e tal. E você vê. Aí você continua, os que não me desamigam no Facebook, você vê, falando altos absurdos e tal, e só descendo a espiral. Mas, beleza, eu tô... É o que eu tenho a oferecer também, não sou super-homem.
É isso, não dá para ser o paladino, a gente fala. Não dá para ser o paladino da moral e do não sei o quê. Não. Mas é importante, de fato, você se manter presente. Talvez a gente que está disposto, né, a, de uma certa forma, se colocar dentro desse debate, eu acho importante a gente tentar usar de alguma outra tática. Não estou deslegitimizando, como é que eu falo isso?
Deslegitimando.
Deslegitimando. A tática de sair do grupo, que é legítimo, né? Cada um sabe de si, tudo certo. Mas a gente que está se colocando dentro desse debate, que quer atuar de uma forma direta nessa questão, eu acho importante a gente ficar dentro dos grupos. Eu lembro de um episódio, eu não vou lembrar qual aqui, cara, do Theo gritando, fica dentro do grupo, não saia do grupo! Lembra disso?
Lembro. Resiste.
Eu acho que o lance é que também tem uma galera que, tipo... Na vida pública, tá se colocando como um cara diferente, mudado, mas entre os seus amigos, e às vezes ele nem quer sair do grupo, ele tá muito, muito confortável nesse grupo, ele não fala nada. Então é uma incoerência, né? Que é isso, tipo, para as mulheres, para as pessoas, eles colocam como um cara que entende, que apoia e tudo mais. Mas ele tá felizão lá no grupo assistindo o filme pornô.
Recebendo um monte de nude, de mulher, de vídeo vazado.
E achando maneirão, então...
Chamar é esquerdo isso. Macho, isso aí.
Pois é, que tem muitos. Eu tenho um tio meu, que ele é... Eu gosto muito do meu tio.
Você pode falar, tio, tudo?
Posso. Ele não vai ouvir esse podcast, infelizmente. Pode ser que eu mande pra ele.
É, manda pra ele.
Eu vou mandar pra ele e falar assim... Então, quando eu falei meu tio, era de você que eu tava falando. É um tio que eu amo. Ele é tipo assim... Ele muitas vezes foi como um pai pra mim mesmo, mas ele tem um seríssimo problema em relação aos seus comportamentos de gênero, assim. Eu lembro que teve uma vez que ele morou lá em casa um tempo, quase um ano, assim, e a mulher com que ele estava, às vezes, ligava lá pra casa, tipo, ele falava assim, atende aí, se for ela, tu fala que eu não tô, fala que eu saí, que eu não quero falar com ela não, ou fala que eu já fui dormir. E eu super fazia isso, tipo... Alô, tudo bem? Não, é que meu tio ainda não tá em casa, não. Ele já foi dormir e tal. Então, tipo, ele me colocou nessa sinuca de bico inúmeras vezes. E por várias vezes eu achava, tipo assim, pô, maneirão, meu tio espertão, não sei o quê. Então, esse meu tio, assim, é um exemplo clássico, assim, do machistão, sabe? De como também pra mim é difícil me colocar perante ele ainda hoje, porque é isso, tipo, ele ainda é o cara que se sente confortável do meu lado, embora hoje menos, de estar no carro e, tipo assim, buzinar pra uma mulher, sabe? E eu fico assim, meu Deus, não é possível que ele tá fazendo isso.
Você consegue se colocar nessas horas?
Hoje em dia sim, mas eu fico incomodado porque ele ainda se sente confortável do meu lado de fazer isso.
Sim.
Por mais que eu já tenha falado inúmeras vezes, ele ainda continua fazendo às vezes, sabe? Então.
Ele tem que idade, Caio?
Ah, ele já tem mais de 40 anos.
Tá. Mas não é velho, então.
Não. Ele tem, sei lá, 40. Ele acho que é 20 anos mais velho que eu. Ele tem 45, falei, tá. 44.
Tá bom.
Cara novo.
Porque tava pensando que um outro tipo de passada de pano que existe em homem é a desculpa da idade.
Sim.
Ah,
né? Então, nossa. Assim, por causa da idade.
Pra menos e pra mais, né?
De outra época.
Nossa. Exatamente. Pô, não, é
muito novo.
É que ele não viveu isso, não sei o quê. Ou que na época dele, né, era comum fazer esse tipo de brincadeira, né? E aí se passa pano pra, tipo, o maior apresentador de TV do Brasil, sabe? Coisas do gênero. Né? Por isso que me veio a cabeça, por isso que eu perguntei a idade dele, assim, então, sabe? Porque às vezes tem homens que usam essa
Eu tenho a história inversa, que eu tenho muito orgulho. Tem um tio meu, ele é o mais novo da família da minha mãe, tio Luciano, não está ouvindo isso, mas beijo aí para você.
Manda para ele.
Esse meu tio, ele era o famoso cara que chegava na festa nos anos 80 com um repertório de piada. E era o prazer dele. Você via que ele... É agora. Então, ele tinha todas essas peças. Do papagaio, a loura burra, do gay,
do português. O tio do pavê? Ele seria o tio do pavê?
Ele era o tio... Não, mas a piada era boa. Ele era um comediante amador.
Ah, sim.
Muito bom. Mas ele tinha todo o arsenal de piadas preconceituosas ali. E ele foi morar no interior do Rio, eu vim para São Paulo, então a gente perdeu o contato e aconteceu essa coisa maravilhosa, sem sarcasmo, que eu acho, sou muito fã, se chama redes sociais. E ele, bem depois, sei lá, 5 anos atrás, entrou no Facebook. E ele começou a encontrar no Facebook de volta o lugar para ele contar as piadas. Dele ser engraçado e da galera se divertir com ele. E ele não faz piada preconceituosa. Ele, vamos chamar assim, evoluiu como comediante. Então, por exemplo, ele faz muito piada em cima dele, com a idade dele. Ah, acordei para fazer xixi, não sei o que. Então ele fica se zoando. Ele criou um personagem de que, tipo, ele é o vagabundo e a mulher dele fica passando pano todas as besteiras que ele faz. Mas, assim, ele não faz todas aquelas piadas. E aí, quando alguém manda um negócio, manda até, volta à ditadura militar e tal, ele fala, engraçado, porque eu vivi isso, eu tinha tantos anos e tal. Então, assim, eu admiro que ele entende que as pessoas não precisam ser a vida inteira a mesma coisa. Então, a gente falou aqui, me admira você, quem falou assim, cara, eu era assim, mas agora eu não sou mais. Que legal que eu evoluí, eu não parei no tempo. Então, eu acho muito legal. Eu fico muito feliz toda vez que venho e que ele bota alguma coisa engraçada lá no Facebook. O algoritmo já sabe que eu gosto dos posts dele lá, eu boto haha. E aí a mulher dele entra nos comentários, fala, não é bem assim, não sei o que. Ela entra na piada também e tal. E ele se achou ali, então valorizo isso pra caramba. Porque é isso, ele podia jogar a carta do não, eu faço piada pra idoso aqui, que é aquilo, e não. E enquanto isso, meu pai e minha mãe ficam me mandando piada de loura burra, não sei o quê. Me mandaram uma piada, sei lá, ainda bem que minha mulher morreu, sabe, essas piadas assim. Cara, é complicado.
Vocês lembram um momento que vocês já fizeram algo do tipo para se sentir pertencente, assim?
História que eu lembrei é mais... não é de machismo, era de assédio moral. Na agência onde eu trabalhava, tinha um cara... Na hora que eu falar, o problema que ele tinha, provavelmente as pessoas vão saber quem é, mas ele tinha síndrome de Tourette. Então ele tem palavras que desencadeiam coisas, tiques nervosos mais fortes ou mais fracos. Cara, a agência deitava e rolava em cima do... Ficava falando a palavra que o cara... E aí, isso vocês estão falando também, ele ria. Pô, gente, vocês, hein, também, e tal. Então, assim, ele uma palavra gatilho dele muito forte era uma fruta. Uma vez chegou um kit, brinde de imprensa e tal lá, com uma fruta, digamos que era uma fruta bem gigante, não vou falar caso ele esteja ouvindo. Pegaram a fruta e botaram no colo. Do jeito, ele deu tela azul, assim, ele ficou tremendo na sala.
Que merda.
Aquela cena foi chocante para mim. E a agência inteira caindo na gargalhada. Até que alguém foi lá, não lembro nem como terminou, alguém tirou a fruta do colo do cara. E ele ficou assim, gente, vocês também. E assim, e eu não falei nada, não fui falar com o chefe, com RH, com ninguém. Eu fiquei assustado no meu canto, mas passei um pano bonito ali. Porque, tipo, cara, eu não quero ser o chato, não quero ir contra, tá todo mundo aqui. Também não zoei, nunca ativava o lance do cara, mas passei um pano bonito ali, não fiz escândalo, botei bode na sala, que nem eu falei assim. Mas é uma história que já aconteceu há algum tempo, mas até hoje eu lembro, puto, muito forte daquilo que aconteceu.
Foda.
Só uma questão muito rápida é que vocês estavam falando de passar de pano, e uma coisa que eu sempre vivi foi a questão do body shaming, sabe? Desde a adolescência. O cara tá ficando careca. Mano, aí você zoa mais ainda. O cara tá ficando gordo, aí você zoa mais ainda. E muito recentemente um amigo meu tá ficando careca e ele fez uma... Como fala?
Um relacionamento?
Um negócio. Um implante, e aí eu pensei, né? Cara, isso é um problema pra ele. E eu nunca pensei que, sabe, tipo, até você ter empatia de se colocar no lugar do cara, que se ele tá fazendo isso, quer dizer que é uma coisa ruim. Nossa, isso acabou com o meu body shame pra sempre, não faço nunca mais. Porque eu me imaginei no lugar do cara, tipo, sofrendo isso a vida inteira, tá ligado? E ficando calado. E ele ficou careca, sei lá, com uns 14, 15 anos. Quando logo, tipo, teve espichou na adolescência e começou a ficar careca. É um negócio que realmente pegou pra mim, assim.
Eu comecei a ficar careca com 22, 21.
E tu tá com quanto?
24. Ah. Mas eu gosto de ser careca, não tem problema com isso, não.
Mas isso é body shaming que você falou? Que é essa coisa de zoar alguma coisa do corpo do outro.
É, gordo, narigudo, baixinho, qualquer coisa.
Nossa, eu ia render muito mais esse episódio.
É outro episódio.
Will Sassano, operador de áudio aqui desse episódio feito na Mutato aqui em São Paulo, com a belíssima participação, trazendo um outro problema. Saudades, Caio Correia, não estamos
agora substituindo Caio Correia,
nosso operador oficial e nosso editor. Que editará também este episódio, mas fica aqui muito obrigado. Nossos agradecimentos pela sua participação, Will. Que trouxe um outro ponto, né? Que é um belo ponto que acho que rende até um outro episódio, de fato. Sim. Que é essa coisa da brodagem, da zoação do outro, né? Uhum. Você vê o cara humilhando alguém, debochando e tudo mais, de como eu já tive nessa posição milhões de vezes, né? E incentivar a pilha, sim, né? Botar mais lenha na fogueira.
Já tive nas duas, né? De
ser zoado.
De humilhar ou de ficar quieto porque um outro, assistindo um outro humilhar, né?
Sim. E também de ser zoado, né? Acho que nós homens, também, né? Tipo, invariavelmente estivemos nessas posições como uma forma, inclusive, de se inserir, né? Que foi uma coisa muito
simples. Eu vejo isso. Eu frequento muito lembranças do Facebook. Todo dia de manhã com uma canequinha na mão. Cara, direto eu apago um post lá que eu falo, ih, rapaz, isso aqui não, tinha pra lá e tal.
Pois é, assim, teu passado te condena, né? O passado condena todos nós, né? Bom, não tinha como ser diferente, né? Somos homens. Bom, muito bom, amigos, muito bom. E antes da gente encerrar, de fato, chegou a hora da nossa já estimada coluna Cartas para o Memo. Essa coluna foi criada porque a gente sabe que nem todo mundo consegue participar dos nossos encontros presenciais e que as redes sociais não são o melhor ambiente para a pessoa se colocar de uma forma mais aberta, ter essa troca sincera e tudo. Então esse momento é para a gente trocar um pouco mais, entender o que está passando na cabeça dos homens que não estão necessariamente dentro dos nossos grupos. E também responder algumas dúvidas sobre o nosso trabalho e coisas do tipo. São mensagens que chegam por e-mail e pelas redes sociais do Memo.
Essa é do Júlio de Luca, de São Paulo, ele mandou para a gente por e-mail. Na minha trajetória de desconstrução, tenho mais perguntas do que respostas. Gostaria de compartilhá-las com vocês. Me pergunto há alguns anos o que significa ser homem, o que me define como homem. Nunca encontrei uma resposta que me satisfizesse. Num artigo da revista Cult, Cartografias da Masculinidade, me deparei com a ideia coletiva de que o masculino está apoiado em conceitos como virilidade, violência e insensibilidade. Frente a isso, me pergunto sobre quais outros conceitos menos nocivos podemos construir a noção de masculino. Se essa construção é coletiva, como podemos influenciar nosso ambiente? Como podemos nos livrar dos nossos comportamentos machistas e tóxicos? E, por fim, que caminhos podemos adotar para ter mais contato com a nossa sensibilidade?
E aí?
Minha nossa... eu quero agradecer muito, Júlio, pelas suas perguntas. São reflexões bem profundas. Eu acredito que seria maravilhoso ter você em um dos encontros, por exemplo. Eu acho que cada pergunta dessa seria uma liderança e um encontro diferente.
Total.
Porque super renderia. Uhum. Virilidade, violência e insensibilidade, sim. Infelizmente, esse ainda é o real. Mas também eu tô muito nesse pé de que não dá mais para ser pessimista. A gente não tem mais esse privilégio, não dá mais tempo. Então, quando você traz que se existem outros conceitos menos nocivos, eu acredito que sim, que eles existem. E puxando para o lado de diversidade e pluralidade, acredito que esses conceitos, eles não são construídos de um jeito só. É preciso a gente estar envolto de outras bolhas, de pessoas diferentes de nós, com, com outras coisas legais para acrescentar, para que esses novos conceitos eles sejam construídos. Acredito sim que é algo coletivo, é uma parada que é, sozinho é muito complicado e eu não recomendo definitivamente. E para se livrar desses comportamentos e adotar esse outro senso de sensibilidade, estar disposto às suas complexidades, seja amigo de si mesmo e, por consequência, acolha as complexidades de outras pessoas também, porque tudo isso vai ser muito rico para construir uma versão melhor de você.
Cara, eu me sinto contemplado.
Eu acho que uma resposta que serve para as duas metades da pergunta, para mim, é a palavra camaradagem, que no inglês, inclusive, é o brotherhood, né? Que é a brodagem que a gente falou aqui, que é a capacidade de você trabalhar em conjunto, de repente com um cara que você nunca viu, mas você chega no ambiente muitas vezes adverso, como uma guerra, ou a pelada do fim de semana, ou o novo emprego, e você rapidamente conseguir aceitar aquela condição ali, aceitar o que foi colocado, seja seu amigo, o animal já está se reconhecendo que tem coisas para melhorar, e conte com os outros. Assim, não se sinta sozinho, não se sinta isolado, seja em contos do mesmo, seja com outras pessoas, você vai achar. A coisa que eu mais tenho aprendido nessa jornada toda é: eu não sou maluco sozinho, sabe? Eu não, você fica, não, só eu penso assim. Só eu acho a mensagem do grupo errada, só eu acho o absurdo. E você começa a conversar, que foi até o tema muito do pedir ajuda. Era isso, cara. Você pede ajuda, o pessoal fala, caramba, não, tá bom, já passei por isso. Então não se sinta sozinho, explore esse ambiente de camaradagem, porque também tem a passamos o programa inteiro falando da camaradagem nociva, mas existe uma camaradagem positiva também que pode te ajudar.
Boa. Inclusive, aproveitando para falar, um dos objetivos do Memo, como de uma maneira geral, institucional, é de você criar um senso de pertencimento entre esses caras que não querem mais reproduzir esse tipo de comportamento. Assim. Então, Júlio, por favor, tente participar dos nossos grupos, você será muito bem-vindo e você verá que lá tem outros caras, incrível, mas tem caras que não querem mais reproduzir esse comportamento, assim, e um dos objetivos do Memo, de novo aqui, é reforçar esse senso de pertencimento entre nós. Beleza?
Nossa próxima mensagem diz o seguinte: me considerava bastante desconstruído dos meus machismos até descobrir que eu estava sendo emocionalmente abusivo com minha namorada. Identifiquei que a falta de espaço para falar sobre meus sentimentos tem participação nesse meu comportamento. Por isso, estou procurando o Memo.
Cara, ser emocionalmente abusivo, né, com sua parceira e tudo mais é uma coisa que nós homens acabamos por fazer, muitas vezes até sem perceber. Assim, né, e eu concordo com o depoimento aqui que fala que talvez, né, uma das questões que tenha levado ele a abusar emocionalmente da parceira seja o fato dele não conseguir falar sobre seus sentimentos em nenhum outro lugar. Né? Que a gente acaba depositando na mulher essa nossa válvula de escape, essa nossa única válvula de escape, sabe? A gente só consegue falar com ela sobre nossas questões, a gente acaba exigindo uma série de coisas dela e cria né? Ela vira a nossa âncora, sei lá, tudo a gente deposita sobre os ombros dela, assim, e não tem essa rede de apoio que a gente tá tanto falando aqui com outros caras, né? Então, a gente acaba depositando esse peso enorme de todas as nossas questões existenciais da vida nos ombros de uma única pessoa, que acaba sendo, muitas vezes, essa nossa companheira.
Que já sofre uma série de opressões, né?
Pois é.
E uma coisa que eu conversei com o Pedro quando eu entrevistei ele no meu podcast...
Boa noite, internet. Um belíssimo podcast.
Boa noite, internet. É que a gente... Eu sou o cara do videogame, então faço analogias com videogame. A gente aumenta o nível de dificuldade da nossa vida sem ninguém ter mandado... Então, por exemplo, a gente está falando sobre pedir ajuda também. Então, assim, não, se eu pedir ajuda, não valeu. Não, cara, por quê? Entendeu? Se eu me abrir, aí não vale. Eu sou menos, eu não sou merecedor do emprego. Cara, ninguém está dizendo isso. Você que se botou, eu me pego fazendo. Inclusive, eu fiz um podcast exatamente sobre isso, onde eu aumentei de propósito o nível de dificuldade, sei lá, porque eu sou maluco, porque eu estava afim, mas assim, a gente aumenta o nível de dificuldade só porque a gente está afim, porque a gente acha que isso é o que valida quem a gente é e isso é o que se espera da gente. Se espera muito pouco da gente, a maioria das pessoas no mundo, nesse momento, nem lembra que você existe, então assim, relaxa, cara, e diminui o nível de dificuldade da tua vida e conversa com quem tem que conversar e se abre, seja vulnerável, que você já fez o passo mais difícil, que é se reconhecer, escrever essa mensagem e falar sobre isso. Então o resto agora sai mais fácil.
É isso. E legal você ter procurado o Memo, mas não espere o Memo chegar na sua vida para você buscar esses espaços, né? Sei lá, vê um amigo ali que você acha que tenha mais sensibilidade para isso, fale com alguém, talvez uma ajuda profissional, né, de uma terapia, de um psicólogo, também possa ser uma possibilidade. Beleza? Muito obrigado pela mensagem aí. E a gente queria, antes de encerrar o episódio, agradecer mais uma vez aqui a Cartago, as sandálias masculinas da Grendene, que acreditam que o homem deve ter liberdade para ser o que ele quiser ser, para usar o que quiser usar, sem barreiras, com estilo e conforto andando juntos. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas aí onde você mora ou na loja online da Grendene, que é uma marca que a gente já conhece há bastante tempo. Para saber mais é só acessar cartago.lojagrendene.com.br ou no Instagram no @sandicartago. E assim a gente termina mais um episódio. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, Caio César, Theo, Ken Fujioka, Cris Dias. Obrigado, Mutato.
É verdade. Eu queria aproveitar e agradecer, Pedro. Você já agradeceu uma vez, mas não custa nada agradecer de novo, né? E vou personificar no Passamani, né? Que é participante da roda de São Paulo e que cedeu o espaço da Mutato para esses encontros, né? E é até motivo de piada dentro do Memo, porque são os encontros com mais comida de todos os encontros. Né?
Graças. Ou seja, melhores encontros.
Graças ao Passamani, né? E à Janaína. Né? A Jana, que na verdade é quem deixa, que faz tudo acontecer. Assim. Um beijo pra Jana.
Boa. Eu queria agradecer também aqui demais a todo mundo que tem escutado a gente, mandado comentários nas redes sociais. A gente está muito feliz de saber que a galera está curtindo, dos feedbacks que a gente tem recebido. A repercussão do último episódio em especial, que foi o Amigo de Mulher, foi muito, muito legal. Então dá uma olhada nos outros episódios. A gente já falou sobre machismo no ambiente de trabalho, de ausência paterna, dificuldade em pedir ajuda. Vamos trocar mais. Nosso e-mail, para lembrar, é podcast@memo.com.br. E o Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também, porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade e porque nós homens somos protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias em relação ao poder e contra nós mesmos. Vamos juntos, meus amigos. Abração e até o próximo episódio.
Um beijo a todos.
Tchau, 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 tchau.